Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nós estamos estudando o livro, pelo menos uma parte do livro do profeta Daniel. Quem está aqui na conferência desde o início sabe que na primeira exposição que eu fiz na terça pela manhã, eu falei sobre Daniel 3. Poderia ter começado pelo capítulo 1, faria sentido, mas eu não chegaria onde eu quero chegar. Então eu resolvi começar pelo 3, para chegar no capítulo 6, que fecha a parte histórica. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, e amanhã, na última mensagem que eu tenho a trazer a vocês, nós falaremos sobre o capítulo 6 de Daniel. Eu também disse que a minha oração era que histórias conhecidas tivessem uma cara nova. Eu sempre costumo dizer que todas as vezes que a gente vê o que nós estamos acostumados a ver com outros olhos, e isso ganha uma nova vida, nós somos impactados com a beleza de Deus, com as coisas que Deus fez. Por exemplo, quando você vai a um lugar bonito que você já foi, mas que você nunca havia notado, as coisas que você agora nota, observa, então aquilo ganha outros olhos, ganha outra beleza. E eu sinto que com as escrituras isso é ainda mais real. Com as escrituras nós pegamos histórias que são conhecidas, que nós contamos para as crianças, mas que nós adultos, crianças grandes, também precisamos aprender delas. O tema que eu escolhi falar foi como nós temos que aprender a amar a Deus fora do ambiente eclesiástico. E eu disse que a história de Daniel é muito apropriada para isso, porque ela é uma história no qual os personagens fiéis a Deus estão distantes da sua terra de origem, estão na Babilônia e mesmo assim se mantêm íntegros, mas não é uma integridade de quem está isolado do resto do povo, não é que eles vão para dentro do quarto e lá são crentes, eles estão mostrando integridade, totalmente envolvidos na vida pública daquele império. Portanto, é um desafio. E eu agora quero chamar a atenção falar de outra perspectiva sobre o que nós vamos, o que já temos tratado e vamos tratar ainda hoje e amanhã, que é o seguinte: se você ouviu as minhas mensagens ontem pela manhã e ontem à noite e ficou empolgado com Sadraque, Mesaque e Abednego e depois com Daniel, eu falhei. Se você saiu daqui empolgado com eles, eu falhei. Por quê? Porque o meu intento, e eu terminei as duas mensagens assim, foi falar do Salvador de Sadraque, Mesaque e Abednego e do Salvador de Daniel. O Salvador sempre ganha brilho, por quê? Porque ele sempre é o personagem principal de toda a história. E não é diferente nas histórias que a gente conta em Daniel, e não é diferente na história que eu vou contar hoje. Deixa eu revisar a parte anterior de Daniel da seguinte forma. No capítulo 1, aquela história em que os quatro adolescentes são trazidos para a corte babilônica, lá são alimentados e preparados para servir o rei Nabucodonosor, a história termina não com quatro jovens espetaculares, mas com o Deus de toda a sabedoria conduzindo quatro jovens a impressionar os homens e a humilhar a sabedoria do mundo. No segundo capítulo, quando Daniel interpreta o sonho dos diferentes materiais, lá, né, ouro, prata, bronze, ferro, barro, não é Daniel que deve ser louvado, mas é Deus que se mostra grande em conhecimento, a tal ponto que Deus revela mistérios e expõe a impotência dos inteligentes desse mundo. No capítulo 3, que foi a primeira mensagem que eu trouxe aqui nesta conferência, Deus se mostra grandioso em poder, a ponto de mostrar para um monarca babilônico que nem a sua fúria mais marcante poderia sequer deixar cheiro de queimado nos súditos de Deus. E na passagem que eu expus ontem à noite, no capítulo 4, Deus se mostra grande em glória, porque ele humilha o rei mais poderoso da terra, assim, ó, com toda a facilidade. E esse rei reconhece a grandeza divina. Deus não só o humilha, Deus o transforma de tal forma que aquele que antes era um homem tremendamente soberbo começa a se tornar devoto desse Senhor. Portanto, Deus é o personagem principal de todas as histórias. E eu estou dizendo isso a vocês porque eu quero encorajar principalmente os meus irmãos pastores que aqui estão, para que quando preguem, não exaltem o personagem humano mais do que a Deus. Cuidado com isso. Quando a gente prega em histórias do Antigo Testamento, especialmente, nós temos o costume de exaltar personagens históricos. Eles ficam em evidência por causa de sua grande fé ou de grandes feitos. Eu não estou dizendo que a gente não possa aprender com eles, nós aprendemos com eles. Mas não tem nada que nos encoraja mais do que ouvir das belezas e das grandezas do nosso Deus. Eu não quero que você fique empolgado com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem quero que você saia daqui e fale assim, que Daniel, hein? Porque aí eu terei falhado. Eu espero que vocês saiam daqui observando a grandeza desse Deus. E no capítulo que a gente vai ler agora, Deus vai se mostrar grandioso na sua justiça. Por quê? Porque Deus não inocenta o culpado e por isso ele julga o soberbo. A história que a gente vai ler agora é uma história de quem reage às verdades do Senhor não de boa maneira. É o caso de Belsazar. E o que eu vou tentar colocar aqui no decorrer dessa mensagem é o que nós podemos aprender diante desse Deus grandioso que pede que nós anunciemos juízo. Então a pergunta é, como é que Deus espera que nós nos portemos nesse mundo em face da sua justiça? Já que Deus é justo juiz, o que, que ele espera do seu povo em face do seu juízo? Então eu quero pedir que todos vocês abram em Daniel 5 e eu vou fazer a leitura dessa história bem conhecida. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente! Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então, Respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, eparsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de toda justiça, nós queremos ouvir essa história mais uma vez e pedimos que ela se faça nova aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, mostra a tua grandeza e faz-nos admirados e boquiabertos com a tua grandeza. Que a história de Daniel perante Belsazar seja apenas um lembrete de como temos que depender do Senhor em face aos desafios e aos grandiosos deste mundo. Dá-nos, portanto, um espírito humilde, um espírito que depende de ti. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero expor este capítulo da seguinte maneira. Eu vou tentar mostrar Daniel em contraste com Belsazar durante toda a mensagem. Belsazar vai ser o exemplo daquele que tem olhos focados aqui e agora, nas coisas desta vida, e, portanto, uma perspectiva mundana. Enquanto que Daniel, ele nos mostra o que significa ter olhos no eterno. Um tem olhar mundano e o outro um olhar peregrino. E eu quero que a gente contraste a Belsazar com Daniel para que entendamos, então, algumas coisas sobre o que significa amar a Deus neste mundo, ainda assim não deixando-nos contaminar com as coisas deste mundo. Eu quero começar destacando que Belsazar é alguém que vive em prol de prazeres, enquanto Daniel é desprendido dos prazeres. Deixa eu mostrar isso a vocês, versos 1 e 2 do nosso capítulo. Olha como Belsazar se porta. Diz o verso 1 e 2: o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Portanto, esse é um rei que se deleita e vive em prol de prazeres. Quem é esse Belsazar? O texto fala que ele é filho de Nabucodonosor, mas a palavra para pai, usado no hebraico, provavelmente é uma referência a um antecessor. Nabucodonosor não é o pai direto de Belsazar. É provável que o pai de Belsazar, que os estudiosos chamam de Nabônidos, tinha se casado com uma filha de Nabucodonosor. Portanto, Belsazar é um neto de Nabucodonosor. No entanto, Nabucodonosor vem a falecer no ano 563. Muito tempo se passou e essa história acontece no ano 539. Portanto, cerca de 24, quase 25 anos se passaram entre a morte de Nabucodonosor e essa história com Belsazar. E por que é importante você entender um pouquinho desse contexto? Porque vai explicar algumas coisas que acontecem aqui. Por exemplo, quando Belsazar tem o sonho e ele quer que esse sonho, perdão, quando ele vê aquela escrita e ele quer que essa escrita seja interpretada, ele promete à pessoa que interpretar não só vestimentas gloriosas, não só riquezas, mas a posição de terceiro no reino. Por que terceiro? Porque ele não era primeiro. Havia uma corregência em que ele dominava abaixo do seu pai. Seu pai provavelmente estava por questões políticas e militares na cidade de Tema, e ele é quem dominava a partir da Babilônia. Então, aos olhos dos súditos e povos controlados pela Babilônia, Belsazar era o grande rei, embora ele fosse o filho daquele rei que o havia precedido, seu pai Nabônidos. Então nós temos um homem aqui com muito poder nas mãos. Não todo o poder, não era tão glorioso quanto Nabucodonosor, no entanto, com bastante poder na mão. E o que ele faz? Ele abusa desse poder. Ele vive em prol de prazeres. O fato dessa festa ser regada de muita bebida, de muitas mulheres e de muita gente importante nos dá o tom da festa. E eu não preciso dar detalhes porque o texto sagrado não nos dá muitos detalhes. Mas dizia que ele, enquanto bebeu muito, resolveu trazer os utensílios tirados da casa do Senhor lá em Jerusalém e queria esbanjar o ouro, a prata que havia conquistado daquela terra. Portanto, é um homem que vive em prol de prazeres. Daniel é contrastante com Belsazar. Por quê? Porque Daniel, nessa altura da história, é um homem que sumiu de cena. Tanto sumiu de cena que, se você atentou para a leitura que eu fiz, Belsazar nem sabia dele. Talvez tivesse ouvido falar um pouquinho, mas não sabia muito dele. A rainha mãe é que teve que dizer: olha, tem um homem que o teu pai, se referindo a Nabucodonosor, ele usou muito para revelar mistérios, porque esse homem tem o espírito dos deuses santos. Você vê que a linguagem dela é própria de gente pagã, não é? Ela não aprendeu o que Nabucodonosor havia aprendido. Nabucodonosor sabia louvar a Deus da maneira correta. No capítulo 4, ele louvou o Altíssimo. E ele disse coisas belas que a gente cita aqui, até hoje. Frases do tipo: quem é que pode te dizer que fazes? Palavras que vieram de Nabucodonosor porque Deus o transformou. Mas ela não. Ela só sabia que Nabucodonosor havia sido humilhado e que quando teve mistérios diante de si, Daniel foi usado para revelar mistérios. Então ela traz Daniel à lembrança de Belsazar e diz: chame-o. Preste atenção, ele já foi, Daniel, já foi o segundo homem do reino. Ele já recebeu posição gloriosa diante de Nabucodonosor, em face daquilo que ele havia feito para Nabucodonosor. No entanto, durante 25 anos ele ficou esquecido. Ninguém sabia mais nada de Daniel, nem o rei sabia dele. E agora que ele tem a oportunidade de voltar, o rei lhe oferece as mesmas glórias que ele tinha em tempos passados. O que ele faz? Verso 17. Dá uma olhada. Daniel diz assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo. Dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O senhor fica com os presentes, eu não quero. Eu sou profeta. Por isso que eu vou dizer o que a escritura significa. Mas não precisa me pagar. Eu não faço isso por pagamento. Faço isso porque eu sou boca do meu Deus. Eu profiro palavras do Deus justo. E nisso nós vemos a diferença de uma visão mundana, que vive em prol de prazeres, e de uma visão cristã da vida, que é desprendida de prazeres. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade, ela tenta nos ludibriar com os prazeres desta vida. Nós vivemos num tempo em que todas as pessoas estão em busca de prazer e felicidade, e ao mesmo tempo tentando evitar toda dor e sofrimento. E eu não estou dizendo que isso em si é errado, Lembra que desde a primeira mensagem eu disse a vocês que eu me preocuparia mais com o mundanismo que ninguém ou que poucas pessoas reconhecem como sendo mundanas. Com aqueles ídolos que não nos parecem tão feios, aqueles pecados que não parecem tão absurdos, as imoralidades óbvias, eu não iria tratar delas. Mas eu queria focar em coisas que são enganosas ao nosso coração. Por quê? Porque a ideia de termos alguns confortos, elas não são em si erradas. O problema é que quando nós perdemos a perspectiva do eterno, da vida após a morte, nós raciocinamos com a ideia de que precisamos aproveitar a vida ao máximo. É assim que o mundo vive hoje, não é? Carpe diem. Aproveite a vida. Curta o momento. A expressão latina é trazida como sendo o símbolo da nossa busca por prazer, de um hedonismo que vive atrás dessas coisas. E presta atenção no que muitos fazem. Talvez você esteja envolvido em alguma coisa como essa. Pensa na indústria de diversão. Veja quanta gente trabalha e quanto dinheiro gira em torno de filmes, turismo, parques temáticos, restaurantes. Tudo para quê? Para que nós tenhamos uma vida prazerosa. Pensa na indústria química. Calmantes, estimulantes, produtos estéticos. Tudo para que o envelhecimento e as coisas decorrentes da queda sejam minimizadas e quase que exterminadas. Por que eu me refiro a essas coisas? Eu não estou falando de que essas coisas em si mesmas são erradas, mas elas fazem parte de quem busca uma felicidade que é maquiada, artificial, totalmente alienada da realidade, mas buscam essas coisas. Pensa na nossa sociedade como sendo uma sociedade de consumo. Por exemplo, nós somos bombardeados com marketing o tempo todo, de várias formas e apelando aos vários sentidos. Visão, tato, olfato, tudo parece que é atraído para que a gente vá atrás dessas coisas. E esse consumismo é uma forma de materialismo. Nós somos tentados pelo marketing a entender que nós precisamos daquilo que é secundário. Imagina se um marqueteiro trabalhasse só em prol de necessidades extremas? Morreria de fome. É assim que se raciocina no contexto de marketing. Por quê? Porque a ideia é vender e fazer você querer aquilo que você podia ficar sem. Mas é tão bom se tiver. E é nisso que a sociedade de consumo, ela nos prende. Mas eu estava lendo um autor, John Benton, que faz uma observação muito interessante. Ele fala assim, o consumismo é mais do que materialismo. Ele é mais do que materialismo porque ele se concentra no poder da escolha pessoal do cliente. Sabe o que você gosta? Você gosta de ir para um supermercado que tem 25 opções de sabonete, ou de cereais, ou de qualquer produto. Porque se você for num que só tiver 8, é muito pobre. É verdade. A gente gosta da abundância. De ser repleto de opções. A gente gosta de poder comprar as coisas. Nós somos a geração que preza escolha. Somos a geração dos supermercados e dos shopping centers. O que nós queremos é que quanto mais opções, melhor. Tanto é que se você está numa cidade pequena e abre uma grande loja de qualquer tipo de produto, você diz, agora sim, agora estamos ficando cidade grande. Você tem a impressão que agora sim a coisa está boa. Porque antes você tinha poucas opções. Você tinha tudo que você precisava, mas não era satisfatório. Agora sim, que chegou essa loja aqui, agora é bom. Agora as coisas estão bem. Nós valorizamos isso demais e tudo num espírito bem imediatista. É por isso que a gente gosta de fast food, né, comida rápida, ou crédito imediato. Tudo assim, rápido. Você pode ter tudo agora e é isso que conta. Interessante isso. O poder foi transferido do fabricante para o consumidor. E quem trabalha no comércio sempre diz que o cliente é quem manda. Olha como a nossa sociedade inverteu as coisas. Como nós somos donos de tanto poder. E eu estou falando dessas coisas e eu quero que você entenda que, por mais que isso seja feito e pareça mal, né, e pareça assim tão maquinado, ela sempre vem dourada. A pílula sempre vem dourada. Né? É por isso que em algumas causas sempre tem aquela conexão com algum problema ecológico. Porque aí você fica com consciência culpada. Porque hoje em dia, se alguma coisa verde, né, for colocada junto, aí você fala, ah, pelo menos não fará mal ao meio ambiente. E eu não estou falando que ter preocupação com as coisas do meio ambiente sejam ruins. Só estou dizendo que acaba sendo religiosa a proposta de colocar elementos ecológicos junto de propagandas para venda. Por quê? Porque atrai os panteístas, os adoradores da natureza ao redor, e dá uma cara melhor para aqueles que, na verdade, têm interesses financeiros. Parece mais belo, parece mais atraente. Eu estou dizendo isso tudo, não é para você olhar para a sua sociedade, a sociedade em seu redor, e dizer assim, puxa vida, nossa sociedade realmente é maquinadora. Eu quero dizer isso porque eu entendo que cristãos, em alguma medida, também são tomados por esse tipo de consumismo, por esse interesse em coisas materiais mais do que deveria ser. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que não é fácil reconhecer isso. Eu sei que não é fácil. Vou falar uma coisa que quando eu li chamou muito a minha atenção. E eu disse, é verdade, então eu quero compartilhar com vocês. Eu li um autor que disse que é fácil a gente reconhecer que nós temos problemas de lascívia, de pensamentos imorais, impuros. Se alguém tem, se alguém pratica coisas nessa área, ele não tem dificuldade de reconhecer, ele sabe que tem. Se pessoas têm problema de ira, ela pode até ter vergonha, mas ela sabe que ela é irada e ela precisa cuidar disso. Se tiver problemas de orgulho, talvez até reconheça isso. Mas raríssimas vezes alguém reconhece que é ganancioso. Ganância é um pecado que sempre parece distante de nós. Só que eu tenho uma surpresa para vocês. Jesus fala mais de dinheiro do que de outras coisas, inclusive de sexo. Talvez para mostrar para você e para mim que é um problema mais comum do que nós nos apercebemos. Talvez para chamar a nossa atenção para essa questão de amor ao dinheiro, porque isso é algo que nos cativa. Agora, eu digo isso porque eu sei que a gente se julga isento de alguns problemas. Quer ver? Nós raramente reconhecemos a nós mesmos como apegados ao dinheiro. A gente fala assim, pastor, graças a Deus eu não tenho esse problema. Olha, se tem uma coisa que eu estou livre, é graças a Deus, eu sou tão feliz com o que eu tenho, eu não importo com o dinheiro. Eu só gosto das coisas que o dinheiro compra. Porque é verdade, por mais que nós falemos uns aos outros e a nós mesmos que nós não nos importamos com dinheiro, nós nos enganamos. Quer ver uma coisa que eu ouço frequentemente entre cristãos? Pastor, olha, Deus é testemunha que eu não quero ser rico. É verdade, eu não quero. Não dê risada de mim, não. Eu não quero ser rico. Eu só quero ter uma estabilidade financeira. É verdade. Por quê? Porque a gente quer ter alguma segurança, um pouquinho só. Um colchãozinho só. Para quando eu cair, a queda não for tão dolorida. É nessas horas que a gente percebe que dinheiro faz, sim, diferença na nossa vida. E a ansiedade excessiva que nós temos quando a conta bancária não vai bem, isso mostra que nós podemos ter problema com dinheiro, mesmo não tendo muito dinheiro. Jesus não fala do problema do dinheiro na Bíblia. Ele fala do problema do amor ao dinheiro. Você não precisa ter para ter esse problema. Você não precisa ter dinheiro. E é por isso que é importante a gente reconhecer isso. Porque às vezes a gente olha para gente mais rica e fala assim, ah, ganancioso, olha só. Como se fosse um problema dos ricos. Não, Jesus tratou disso com frequência porque ele sabe que isso é um problema comum. Estava lendo um livro no qual o autor citava a história de um aconselhamento de um homem e uma mulher, muito diferentes na questão de gastar dinheiro. O homem era uma mão fechada, assim, não queria abrir mão do dinheiro, e aí ele reclamando da esposa que era muito gastona, gastava muito dinheiro, e aí foi falar com o pastor, o senhor podia conversar com a minha esposa, porque ela gasta muito. Aí, depois de ouvir um pouco e entender a história dos dois, o pastor disse uma coisa surpreendente para o marido. Ele falou assim, você também gasta muito. Eu? Você gasta todo o seu dinheiro na segurança que você quer obter em tê-lo. Não importa se a gente compra muito ou não. Dinheiro pode ser enganoso quando a gente abre mão dele ou quando não abre mão dele. Ele é cativante. Ele é perigoso. Por quê? Porque nosso coração é propenso a ídolos. E sabe que são ídolos? Nem sempre são feitos de barro, de ouro, de madeira. Às vezes são de papel. E às vezes eles nos cativam porque nós buscamos segurança neles. E dinheiro é uma dessas que normalmente oferece segurança. O que a gente faz em prol de ídolos? Nós nos tornamos servos deles. É por isso que a gente trabalha, 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 trabalha e ambiciona, ambiciona, ambiciona chegar em certos lugares. Isso é próprio de um coração que é avarento e que nem sempre percebe isso. Estou dizendo isso porque tem coisas que são muito comuns no nosso meio e a gente não vê o problema. Pastor John Piper me ajudou a ver algo interessantíssimo. Ele fala que nossa geração, ela é preocupada demais e erroneamente com o que brasileiros chamam de aposentadoria, vocês chamam de reforma. Por que que é importante eu falar disso? Porque se você sonha com aquele período em que você vai parar de ser produtivo e finalmente desfrutar do fruto do seu labor, você quer novo céu e nova terra aqui e agora. Quando na verdade Deus fez você para ser produtivo todo o tempo da sua vida. Todo o tempo da sua vida. Enquanto Deus te der fôlego, Deus fez você para trabalhar. Mas a nossa cultura, a nossa sociedade, ela lançou a proposta de que tempo bom vai ser quando eu parar de trabalhar. Ah, isso é idolatria. Nós sonhamos com coisas que não são boas. Coisas que o dinheiro pode nos dar. O ponto que eu quero destacar é que avareza e ser preocupado com os prazeres dessa vida é mais comum no nosso meio do que a gente se apercebe. E por isso alguns cristãos, como John Piper, têm tentado virar a mesa ao falar de um hedonismo cristão. Ele não está falando de buscar prazeres mundanos, ele está falando de encontrar satisfação em Deus. Um verso que ele cita bastante é o Salmo 16, 11, que fala: "À tua destra há delícias perpetuamente." Por que esse verso é precioso? Porque ele tem perspectiva das coisas do alto. Se nós temos bens, nós usamos nossos bens à luz da eternidade. Isso me faz lembrar da história que C.S. Lewis conta num das suas mensagens, em que ele fala que às vezes nós temos uma visão tão terrena das coisas que nós não queremos felicidade forte o suficiente. Você vai dizer o quê? Eu me surpreendi quando eu li isso pela primeira vez. Ele fala: não, as pessoas desse mundo não querem de fato ser felizes. Eu falei: não, C.S. Lewis, é o contrário, eles querem muito ser felizes. Não, ele falou: não quer. Por que não? Presta atenção. Porque quando Deus traz a sua palavra e lhes oferece as coisas da eternidade, é como se alguém passasse por uma criança na favela e oferecesse um final de semana na praia e ela dissesse: não, obrigado. Prefiro continuar fazendo meus bolinhos de lama aqui. As pessoas não querem felicidade como Deus lhes oferece. Elas não querem o suficiente. Elas estão satisfeitas com aquilo que é passageiro, com bolinhos de lama na favela, antes do que um belo final de semana na praia. Agora, enquanto esse final de semana na praia não vem, nós temos sim um espírito consumista tentando nos vencer. E o remédio para isso está na graça do contentamento. Gosto muito do verso que muita gente cita: tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que eu gosto desse verso? Não pela forma como cristãos muitas vezes citam para falar que em meio aos meus desafios, Deus vai me dar força e eu vou vencer. Não é um verso de vitória do jeito que muitos crentes estão acostumados a pensar. Não é um verso de superar obstáculos. É um verso que se refere a suportar as angústias ao nosso redor. Paulo fala: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei não ter coisas básicas. Tudo posso naquele que me fortalece. É um verso que deveria ser citado para dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. É isso que Paulo está se referindo. Portanto, não é prazeres desse mundo, mas ser desprendido de prazeres desse mundo. Segundo contraste que eu quero fazer entre Belsazar e Daniel é que Belsazar não aprende com a história de seu antepassado, enquanto Daniel aprende com os erros dos seus antepassados. Deixa-me explicar. Quando Daniel é chamado a interpretar a escrita na parede que os sábios do seu reino não conseguiram interpretar, mas que Daniel, que tinha esse dom dado por Deus, interpreta. Daniel antes critica Belsazar porque ele não aprende com a história de Nabucodonosor, seu pai. Então ele fala assim: olha, rei, Nabucodonosor, seu antecessor, ele era um homem soberbo. Podia mandar matar quem quisesse, soltar quem quisesse. Podia exaltar alguém, humilhar alguém. Até o dia em que Deus o humilhou e tirou dele o reino e depois o devolveu, mas fez isso para que ele reconhecesse que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Aí eu gosto do verso 22. Olha para o verso 22. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. As histórias dos reis não ficavam sem ser contadas. E aqui nós temos uma dica de que o que aconteceu com Nabucodonosor foi relatado. Isto é, foi feito registro e Belsazar sabia, ou por tradição oral, ou por tradição escrita, ele sabia que o seu antecessor, que o seu avô Nabucodonosor, tinha sido humilhado no final do reino e tinha aprendido uma lição. E Daniel pega isso e fala assim: você sabia de tudo isso e você não fez nada. Você, portanto, é mais culpado do que o seu avô na sua soberba. Por quê? Porque ele tinha mais conhecimento. Ele tinha mais subsídios. Deus já havia se mostrado a Nabucodonosor. E, no entanto, Belsazar não dá qualquer crédito a isso. Daniel é o oposto. Por quê? Ao estudar esse texto algum tempo atrás, chamou a minha atenção o fato de, logo depois, talvez meses depois, muito provavelmente meses, nem um ano, depois dessa história, no capítulo 9 do livro de Daniel, no primeiro ano de Dario, que vem logo depois de Belsazar, Daniel está lendo o profeta Jeremias. E na história do profeta Jeremias, conta os erros dos antepassados de Daniel e de como o povo no cativeiro teria que se voltar para o Senhor e pedir clemência. O que Daniel faz? Ele faz o que a palavra de Deus recomenda. Ele se volta para o Senhor e pede clemência. Daniel então ora ao Senhor, confessando os pecados, clamando por libertação. Por quê? Porque ele aprendera com os erros dos seus antepassados. A oração de Daniel 9 é preciosíssima, é linda. Uma das mais belas da escritura, na minha opinião. Mas ela surge do quê? Ela surge a partir de leitura da palavra de Deus, de entendimento da história dos seus antepassados e de como Daniel tinha que mudar esse rumo do seu povo. Por que eu estou fazendo esse segundo contraste? Porque nós temos que aprender que muitas vezes nós somos povo sem história. E eu estou falando para gente que tem muita história, muito mais do que o país de onde eu venho. Mas nós somos povo que às vezes se esquece de coisas. Povo que tem os olhos só no aqui e no agora e muitas vezes não aprende com erros passados. A memória para o povo de judeu era fundamental para não repetir os pecados de outrora e para infundir a esperança de nova libertação. Mas nem sempre eles se utilizavam disso. Você lembra que na história do Antigo Testamento tinha uns monumentos para que quando uma criança perguntasse: pai, o que é isso? Né, um pai dissesse: meu filho, isso aí foi que aconteceu isso, na época de Moisés, de Josué. Tudo é que a gente lê as histórias e fala assim, e o monumento está lá até hoje. Quem narrou a história algum tempo depois diz, está lá ainda. É evidência dos feitos redentores de Deus. Também no livro dos Salmos, a gente vê bastante salmos que são feitos para recordar os feitos grandiosos de Deus. Sabe quando ele começa a contar a história? De vez em quando nos Salmos você tem assim: Senhor, que nos livraste da terra do Egito e nos conduziste pelo deserto. O Senhor abriu o mar vermelho e nós passamos com os nossos pés secos. E depois o Senhor nos deu maná. E vai contando a história toda. Por quê? Porque é importante rememorar os feitos libertadores de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu sinto que nós pecamos nessa área de não lembrarmos da nossa história em pelo menos duas maneiras. Uma delas é que nós desconhecemos a teologia de alguns antepassados como mestres que nos ensinam a entender a Bíblia. Eu não sei se essa é a realidade da igreja em Portugal, mas eu sei que o Brasil ainda carece muito de pessoas que conheçam melhor a história daqueles que estudaram as Escrituras. E aprender com essa rica história, e crescer nos ombros de quem já expôs as Escrituras muito bem, sem ter que inventar a roda do zero. Esse é um pecado comum entre evangélicos ao redor do mundo. Eu espero que não seja presente aqui entre vocês. Mas uma segunda, eu acho que essa é comum ao ser humano. E eu imagino que vocês muitas vezes pequem assim, como eu também peco. Nem sempre nós contamos as bênçãos de Deus em nossa vida como forma de alimentar o contentamento. Nós cantamos um hino lá na nossa terra. Quantas bênçãos, diz quantas são, não é? E esse hino nos ensina o princípio do livro dos Salmos, que é recordar essas coisas. Contar as bênçãos é algo que alimenta o contentamento. Deixa eu explicar. Em momentos em que parece que nós não temos o que nós precisamos, seria importante a gente fazer uma historinha. Senhor, eu te agradeço, porque eu nasci numa família assim, o Senhor me poupou de erros dessa natureza, o Senhor me encaminhou para conhecer a tua palavra assim. Eu te louvo pela vida daquelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida para me ensinar a tua palavra, me ensinar a te amar. Eu te louvo pela igreja que hoje eu tenho, que nutre o meu coração com a verdade. E essas coisas sendo rememoradas ajudam-nos a manter o contentamento. E Daniel foi assim. Daniel aprendeu do erro dos seus antepassados para não murmurar enquanto estava no exílio, mas se arrepender de pecados de outrora. Terceiro contraste que eu quero fazer é que Belsazar, ele é irreverente e não atenta ao perigo iminente, enquanto Daniel é reverente perante Deus e ele tem ciência do juízo divino. Eu vou repetir. Belsazar é um homem irreverente em relação a Deus e ele não atenta ao perigo que está iminente, enquanto que Daniel é reverente em relação ao Senhor e tem ciência do juízo divino. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Belsazar está numa situação em que ele profana as coisas do templo. Veja comigo versos 3 e 4. Fala assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles pegaram os utensílios da casa do Deus verdadeiro, fizeram festança com esses utensílios e ainda louvaram aos deuses de ouro, de prata, de madeira, de pedra. A profanação foi tal, por quê? Porque não havia qualquer reverência e respeito para com o Senhor. Nos versos 29 a 31, a gente percebe de novo que Belsazar não levou em consideração a palavra de juízo trazida para com ele. Por quê? Porque diz que ele deu prêmios a Daniel e talvez quisesse comprar o Deus de Daniel com esses prêmios. Porque, de novo, ao invés de louvar a Deus, esse monarca está louvando o homem. Lembra que isso se repete na história de Daniel? Eu disse isso outras vezes e aqui acontece de novo. Belsazar pede que Daniel fosse vestido de púrpura, que tivesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Tudo que ele falou, eu não quero, Belsazar falou, você vai ter. Talvez como forma de comprar a Deus e evitar o juízo. Quer dizer, não há arrependimento, não há registro nenhum sequer de arrependimento. Ele é irreverente como? Por que ele não atenta para o perigo? Deixa eu explicar, existe um elemento aqui, tanto histórico quanto eterno, tanto referente a perigos humanos quanto ao perigo de Deus, que vem de Deus. Alguns historiadores seculares contam que a Babilônia foi tomada e invadida durante um festival. Esse foi o ano que a Babilônia caiu. Esse foi o dia em que a Babilônia foi invadida. E essa história é contada e revela uma coisa muito soberba da Babilônia. A Babilônia era considerada uma cidade impossível de ser invadida. Ela foi construída de tal forma que as suas O fosso ou canal ao redor, as muralhas enormes, os portões fortificados, tudo que foi narrado por Heródoto faziam de Babilônia gloriosa, impossível de ser invadida aos olhos dos babilônicos, aos olhos dos seus monarcas. Então o que acontece? Ela está cercada por medos e por persas e o rei está lá dentro fazendo festa. Porque ele se fia na proteção da portentosa Babilônia. E é nisso que ele é irreverente para com Deus e não atenta ao perigo iminente. Por quê? Porque Deus fala com ele, e quando Daniel fala com ele, Daniel mostra o perigo iminente. A partir do versículo 23, ele fala assim: você se levantou contra o Senhor do céu. Por quê? Porque você trouxe os utensílios da casa dele e você os profanou. E depois fala assim: deu louvores aos deuses. E no finalzinho fala assim: deuses que não veem, não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Belsazar, você está brincando com aquele que tem a vida nas suas mãos. Portanto, a palavra de juízo proferida por Daniel é interpretada por Daniel, escrita por Deus, é contado, pesado, dividido. É isso que significa mene, mene, tekel, parsim. Há várias explicações do porquê que as pessoas não tinham entendido. Alguns querem explicar que os caracteres estavam escritos de maneira diferente, mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que tinha que haver sabedoria do alto para entender a escrita de Deus. Bem, a história bíblica. Você precisa das coisas do Espírito, ou melhor, do Espírito para entender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quando Paulo ensina isso na primeira carta aos Coríntios, ele está reforçando aquilo que acontece na história de Daniel no capítulo 5. Portanto, Daniel disse assim: a escrita de Deus se refere ao fato de você ter sido os seus dias estarem contados, você ter sido pesado e não passado na qualificação de Deus, não é? Você foi achado em falta e agora o seu reino vai ser dividido, vai ser repartido e ele vai ser dado aos medos e aos persas. E nessa palavra de juízo, o que nós vemos? Um homem que não cai em arrependimento. Eu chamo a atenção sua para isso porque profanar as coisas do Senhor é um pecado comum, sim, entre descrentes, mas também comum entre crentes. Deixa eu explicar. Às vezes nós profanamos o templo do Espírito, que na carta aos Coríntios se refere tanto à igreja coletivamente, quanto ao nosso corpo individualmente. Olha que interessante. Um dos pecados mais citados hoje em dia por bons escritores é que às vezes a gente tem uma preocupação exagerada com a imagem da igreja. É por isso que já há algum tempo fala-se do marketing para fazer a igreja atraente, relevante. Falam das estatísticas de sucesso. Por quê? Porque a ideia é preocupação com imagem. Olha só que interessante. Até a igreja ganha uma nova roupagem. E isso também é verdadeiro acerca de nossos corpos, que muitas vezes sofrem o fanatismo por exercício físico e não por exercitar a piedade. O que eu quero dizer a vocês é que quando nós somos contrários ao propósito de Deus para o nosso templo, para o seu templo, nós tomamos o seu nome em vão. Sabe o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra que Jesus Cristo ficou furioso quando estavam profanando a casa do seu pai, que era casa de oração? Pois todas as vezes que a gente não trata a igreja da forma como ela tem que ser tratada, e não tratamos nossos corpos da forma como tem que ser tratados, nós profanamos. Eu falei que isso é um pecado comum de descrentes, porque Romanos 1 dá um exemplo de quem é irreverente e louva os outros deuses. Lembra que Belsazar tomou aquilo que era do templo do Senhor e adorou outros deuses? Pois é a cara do homem sem Deus. Romanos 1 fala que a sociedade que não enxerga Deus na criação adora as criaturas em lugar do Criador. O que Deus faz? Deus entrega-os a mais pecado. Porque eles são mundanos, eles se tornam ainda mais mundanos. Dito acerca dos que não são cristãos é compreensível, mas é triste ver isso na vida de cristãos. que se entregam a pecado e podem, como disciplina, sofrer o soltar a mão de Deus. Eu digo como é que cristãos se entregam a pecado. Quantas vezes nós procuramos em coisas criadas a segurança, a alegria e a tranquilidade que vem de Deus? Quando eu falo de segurança, estou me referindo assim à nossa preocupação em seguros, com investimentos. Essas coisas são importantes para nós. Ou a alegria de comprar alguma coisa, ou de não ter conflito em casa. Ou a tranquilidade de viagens e de férias. Eu sei que essas coisas não são ruins, de novo, eu estou me referindo a coisas que não são más em si mesmas, mas que quando tomadas como aquilo que vai nos trazer alegria, elas se tornam, sim, pecaminosas. Eu quero terminar com um último contraste que fecha tudo aquilo que eu estou retratando aqui. Porque Belsazar é alguém que tem olhos no agora, enquanto Daniel tem olhos no eterno. O que eu quero dizer com isso? O rei só está pensando aqui. Ele está pensando aqui por quê? Porque ele vive em prol de prazeres aqui. Ele não aprende com o seu antepassado, porque ele está pensando no presente, na festa, nas glórias do seu reino. E ele é irreverente em relação ao juízo de Deus, porque ele não antevê o que vai acontecer lá na frente, que na verdade estava ali, à porta. Portanto, ele tem olhos no agora, enquanto Daniel é muito diferente, é desprendido dos prazeres, aprende com os erros dos seus antepassados e é reverente em relação a Deus e ao juízo divino. Eu estou falando isso e eu estou focando nessa ideia de olhos no eterno porque eu quero que você aprenda que essa é a perspectiva divina. Essa é a perspectiva que a gente tem para as coisas desta vida, para não nos tornarmos mundanos. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas se lembram de uma frase muito citada: cuidado para não ter olhos lá a tal ponto de você não ter olhos aqui. Ou um cristão que olha demais para o mundo por vir e se esquece do mundo aqui. Não é verdade. Isso é falso. Isso é totalmente falso. Por quê? Aqueles que verdadeiramente têm olhos no porvir não tiram os olhos daqui. Quem tem perspectiva das coisas do alto sabe o que o alto pede para ser feito aqui. Daniel é um grande exemplo disso. Ele é um homem completamente envolvido, engajado nas coisas desta vida. Ele participa na política babilônica. Até quando ele está escanteado por 25 anos, ele aparece e traz uma palavra importante. Por quê? Porque ele tem olhos no eterno. Ele está preocupado com os problemas daqui. Só que ele não perde a perspectiva do Senhor. Isso é verdadeiro de Daniel, de José, de Esther. Esses personagens que viveram boa parte de suas vidas fora de Judá. E eu estou me referindo a isso porque eu quero que você também entenda profissão, estudo com olhos no eterno. Que você trabalhe e busque essa vida aqui de maneira agradável a Deus. E eu entendo que fazer de maneira agradável a Deus não é o que normalmente nós ouvimos. Normalmente nós falamos assim, ó, crente tinha que tirar a melhor nota na escola. Crente tem que fazer tudo com excelência. E na verdade, essa não é necessariamente a melhor maneira de nós fazermos o trabalho daqui. E sim fazermos com perspectiva do alto. Vou explicar o que é fazer com perspectiva do alto. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo fala para escravos que não têm chance de mudar de vida. Para viverem trabalhando e servindo aos seus senhores como ao Senhor. Perspectiva do alto muda o patrão. Muda o Senhor. Então você trabalha para aquele cara mau e ruim aqui com um coração agradecido porque você trabalha e serve o de lá, o Senhor de lá. Então mudança de perspectiva muda o patrão, conduz a uma mudança de atitude, conduz também a uma mudança de pagamento. Paulo fala assim para os escravos servirem, não buscando, não esperando a paga daqui, mas sabendo que Deus há de recompensá-los. Por que Paulo está falando essas coisas? Ele não está falando para escravos, ó, fujam, né? Corram para algum lugar para vocês adorarem a Deus, ficarem em culto. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando para escravos se envolverem com o trabalho de escravo, pensando nas coisas daqui, mas com olhos lá. Portanto, olhos no eterno não tiram os nossos olhos desta vida. Eu quero concluir dizendo que essa mensagem foi menos engraçada do que as outras. E eu sabia que seria. Porque parece que eu estou estragando o prazer. E eu não quero que soe assim. Porque o nosso Salvador não era uma pessoa que estraga prazeres. Pelo contrário, ele tinha fama de quem bebia muito e comia muito. Porque ele gostava de estar em festas. Mas foi ele quem nos ensinou a não ter olhos nessas coisas. Ele não condena o fazê-lo, mas ele nos ensinou a não ter olhos nessas coisas. Por isso, ele sabe que nós não podemos gastar a nossa vida correndo atrás delas, porque isso é correr atrás do vento. Jesus quer que a gente tenha senso do eterno. Ele foi muito envolvido neste mundo, mas nós precisamos entender que prazeres transitórios têm que ser rejeitados. E eu quero finalizar dizendo que Daniel faz o quê? Ele não só rejeita prazeres transitórios, ele anuncia juízo. Eu preciso dizer essa palavra porque as pessoas deste mundo escarnecem do Altíssimo. Têm a impressão de que o Altíssimo está distante. Vocês fazem parte de um país com muita gente que não leva em consideração o Altíssimo, vocês sabem disso. E que não lhe temem. E uma vez que Deus não age imediatamente, os ímpios concluem que não o fará de modo algum. Esse é o erro de quem tem olhos no agora. Eu queria que fervesse no seu coração a ciência de que no porvir, e esse porvir pode estar muito próximo, haverá juízo. Portanto, o nosso trabalhar aqui, o nosso serviço aqui, precisa ter a audácia de anunciar o juízo sobre todo tipo de mundanismo, mas também tem que ter o amor de alertar que ainda é tempo de se arrepender. Nós somos pregoeiros da justiça, que nem Noé o foi. Quando Noé foi pregoeiro da justiça, ele estava pregando o juízo de Deus, mas todo profeta que pregava o juízo de Deus terminava a sua mensagem dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a chamada de um justo juiz que quer nos justificar antes do seu juízo chegar. Eu espero que você seja anunciador disso. Seja ousado anunciador do juízo de Deus, sempre lembrando as pessoas de que é tempo de salvação.